memória daquela entrevista bacana que eu anunciei aqui no início do programa, aquela entrevista sobre uma campanha que aconteceu e que arrecadou bichinhos de pelúcia para filhotes de animais silvestres que vivem num abrigo lá em Manaus, no estado do Amazonas. A companhia desses bichinhos, gente, dos brinquedinhos de pelúcia, diminui o estresse dos filhotes e permite que eles se sintam mais seguros e mais protegidos. Então, quem vai conversar com a gente ao vivo agora sobre a campanha, sobre o tratamento dado a esses animaizinhos resgatados, é o Daniel Grejó Cavalcante. Ele que é médico veterinário e gestor do Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheiras. Né, Daniel? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Tudo bem?
Tudo ótimo, Daniel. Um prazer muito grande conversar com você, falar um pouquinho desse projeto tão bonito que eu imagino que tenha sensibilizado muita gente, né, Daniel?
Exatamente.
A campanha ainda acontece de arrecadação?
Sim, ainda acontece.
As pessoas ainda podem doar, então?
Podem sim.
E como que vocês tiveram essa iniciativa? Surgiu de onde? Vocês conheciam, de repente, algum projeto em outro lugar, no Brasil ou fora do Brasil, que tenha usado dos bichinhos de pelúcia para ajudar os animais resgatados?
Bom, primeiramente, boa tarde aos nossos ouvintes. Né? Essa campanha, ela surgiu de uma necessidade nossa de arrecadação desses bichinhos de pelúcia. Na verdade, são por três situações. Né? A primeira é para atender os nossos animais, os filhotes que chegam aqui no centro de triagem, né?
Uhum.
Porque em vida livre, esses animais, eles ficam o tempo todo com a mãe, né? Agarrados à mãe.
Uhum.
E nesse período, em cativeiro, ele não tem a mãe, né? Muitos chegam órfãos aqui, ou às vezes chega com a mãe, mas a mãe está muito mal e vai a óbito, então o bichinho fica órfão, né? Então o bichinho de pelúcia, ele transmite essa segurança para o filhote, né? Como se ele fosse, como se ele tivesse para ele, ele tivesse com a mãe dele ali atracada, né?
Uhum.
E surgiu dessa necessidade e a grande quantidade de filhotes que a gente tem aqui também, né? E a gente deixa os bichinhos de pelúcia com eles, mas eles precisam passar por assepsia, esses bichinhos de pelúcia, por um determinado tempo, né? Porque o animal faz xixi no ursinho, né?
Uhum.
Suja o ursinho, então tem um período que vai ter que fazer a troca. E às vezes a gente não tinha mais o ursinho para fazer essa troca. E esse período que o bichinho ficava secando, o animal ficava sem o bichinho de pelúcia.
Oh, gente, ficava só.
Exatamente. Então surgiu dessa necessidade também.
Uhum.
Né? E aproveitar a situação para conversar com as pessoas que vêm deixar o ursinho para a gente, né? Para conscientização sobre essa questão de aquisição de animais silvestres de forma ilegal, né? Porque essa aquisição de bicho silvestre de forma ilegal é um crime ambiental, né? Está
uhum.
na legislação, né? Para pessoas que criam algum tipo de animal silvestre, tem que ter uma autorização do IBAMA, né? Para criar, tem que ser de forma legal e não são todos os animais, né?
Uhum.
Então a gente aproveita também essa situação para conversar com a população, para conscientizar sobre os problemas, né? E outra situação também é com relação à destinação desse bichinho de pelúcia, que às vezes fica só em casa acumulando poeira, né?
Uhum.
Ou o pessoal dá destino de forma inadequada, joga de qualquer jeito, joga até na rua, né? Ou em lugar que não é para jogar. Então, em vez da pessoa jogar esse bichinho de pelúcia de forma indevida, pode trazer aqui pra gente também, né?
Uhum.
Ou tá em casa só juntando poeira, para quem tem problema respiratório, né? Problema alérgico respiratório é um problema também.
Verdade.
Tem, né?
Então, é verdade,
é
Daniel.
É muito agradável, né? E quando esse bichinho chegou aqui, eles passam por uma asepsia também antes da gente colocar com os animais.
Uhum.
Né? Então, funcionando dessa forma.
Entendi. Não, e é muito interessante, porque muita gente, às vezes, não consegue fazer a ligação, né, de que um filhotinho que está sendo vendido, na maioria das vezes, os pais deles, a mãe principalmente, foram mortos para que os caçadores pudessem pegar, né, esse
Exatamente.
Bichinho.
Dependendo da espécie, né, não tem como tirar o filhote sem matar a mãe.
Uhum.
Né? Felizmente acontece, né? Ainda acontece isso aí.
Entendi.
Né?
Agora, suprir a ausência da mãe, digamos assim, né, com os bichinhos de pelúcia, isso aumenta a chance desses animais silvestres no futuro retornarem à natureza, Daniel?
Dependendo da espécie.
Uhum.
Né? No caso de primata, é mais complicado ser devolvido à natureza, né? Porque o animal, ele, como está em contato constante com o ser humano, o animal vai ficando acostumado, primata se acostuma muito também, então é complicado. Todos os primatas que chegam aqui, os macaquinhos chegam aqui, filhotes, infelizmente não são devolvidos à natureza, não tem como fazer isso aí.
Né? Entendi.
Eles, independente de ter o ursinho para fazer esse papel da mãe ou não, né?
Uhum.
Porque é complicado, é muito complicado, dependendo da espécie. Mas tem espécie que chega aqui, filhotinho, que quando chega na fase de adulto, a gente ainda tem como reabilitar para fazer soltura desse animal.
Né? Uhum.
Mas a questão importante também, que precisa ser frisada,
uhum,
do bichinho de pelúcia, como ele, pelo fato do animal já estar em cativeiro, já é um fator estressante para ele, né? Então, ele tendo esse ursinho para fazer o papel da mãe, vai ficar mais tranquilo, vai ficar um pouco menos estressado, porque o estresse é um fator fundamental na recuperação dos animais também que estão em tratamento aqui. O animal estressado, ele não vai se alimentar direito, a imunidade baixa, o animal vai ficar doente e pode vir a óbito.
Uhum.
Né? Então, é uma série de coisas.
Que legal, Daniel. Quais são os bichinhos que vocês abrigam aí? Quantos filhotes vocês têm atualmente?
Atualmente, a gente tem em torno de 8 animais, né? A gente tem 11 animais,
uhum,
tá? Entre filhotes e jovens.
Ah,
tá?
Entendi.
Porque a gente tem três fases que a gente... Alô?
Oi, tô te ouvindo.
Tem três fases que a gente categoriza esses animais. São filhotes, né? São jovens e adultos, que a gente estima mais ou menos a idade, né?
Uhum.
Então, são animais, quando passam de filhotes para jovens, né? Alguns ainda precisam do ursinho, né? Mas é em torno de 11 animais, entre filhotes e jovens, que precisam do ursinho, que a gente tem hoje aqui.
Uhum. E quais são as espécies, Daniel, que vocês abrigam?
A gente tem só primata, né?
Só
macaco. A gente tem macaco prego,
uhum,
né? A gente tem um macaquinho de cheiro, miquinho de cheiro,
uhum,
né? Mas a maioria é macaco prego.
Entendi. Você sabe que eu assisti, até já comentei com os ouvintes aqui no ano passado, eu assisti um documentário pelo Netflix que chama Virunga. Não sei se você teve a oportunidade de assistir.
Eu já ouvi falar, eu não cheguei a assistir.
Nossa, você tem que assistir, Daniel. Fala sobre os gorilas. É, né, um parque lá na África que tem esses gorilas e que vivem, né, foram resgatados também, todos órfãos, e mostra muito isso que você está falando, assim, de como eles precisam do contato. No caso, como eles são gorilas, são grandes, né, não, o contato deles é com os próprios cuidadores, que
isso,
meio que viram a família deles, né? Mas eles precisam estar abraçados, com, né, tem essa necessidade do contato físico mesmo, né?
Exatamente. Será como é um animal grande, né? Um gorila é muito maior que um macaco prego, né, que é um primata um pouco menor, às vezes ele fica abraçado mesmo com um tratador. Né?
Exatamente.
O tratador fica fazendo carinho nele, fica um pouco abraçado. Né?
Uhum. E no caso aqui, nossos macaquinhos, eles podem ficar com os bichinhos de pelúcia, que se sentem mais acolhidos,
exatamente,
né?
Exatamente, porque eles são menores, então não há essa possibilidade. A gente pode até estar... fazendo um carinho no bichinho, mas de ficar abraçado com a gente tenta evitar também,
uhum,
o máximo. Por quê? Porque já que os animais, no caso dos primatas, os filhotes que chegam aqui, vão ficar em cativeiro pro resto da vida, né? Vai ter uma fase de transição de jovem para adulto que ele vai ter que se acostumar com a presença dos outros animais, né?
Uhum.
Então, já nessa fase de jovem, a gente já tenta ter o mínimo de contato com eles, né? E procura deixar mais de um animal em cada recinto para ele já ter... para se acostumar, já entender aquela dinâmica que tem dos grupos, né?
Uhum.
Então é importante. O único contato que ele tem por vias de fato com a gente é na hora que vai ser fornecida a alimentação. Somente isso, né?
Entendi.
Quando vai ser fornecida a alimentação e quando for feita a limpeza dos recintos, né?
Entendi.
Só isso.
Quando que começou essa campanha, Daniel? Na verdade, quando que vocês começaram a usar essa estratégia de colocar os bichinhos? E eu queria te perguntar se vocês já percebem resultado positivo, se você já vê que os primatas, os macaquinhos estão menos estressados, está funcionando esse esquema?
Sim, na verdade a gente sempre adotou essa prática, né? O problema é que a gente, às vezes era difícil de a gente conseguir os senhores. Os senhores que
Entendi.
A gente conseguia eram os que a gente já trazia de casa,
uhum,
ou de algum conhecido ou parente que tinha o senhor, a gente já trazia, conversava com eles, eles já doavam pra gente, né?
Uhum.
E a gente sempre notou, né, uma resposta positiva quanto à relação do estresse desses animais. Né?
Entendi. A campanha, porque estava faltando, era ursinho mesmo,
tava,
né,
faltando, Daniel? Era ursinho. A gente estava com dificuldade de conseguir, mas desde a gente começou com essa campanha mesmo desde novembro do ano passado. Uhum. Né? E a gente já recebeu quase 100 bichinhos de pelúcia. Né? Já tem uma quantidade muito boa para a gente trabalhar.
Que então, maravilha! Né? Agora, se tiver alguém que ainda queira doar também, que se sensibilize, onde que o pessoal pode procurar vocês aí em Manaus?
Bom, a gente tem alguns pontos de coleta. Né? Inclusive, essa nossa campanha já sensibilizou, né, algumas empresas do polo industrial de Manaus, né, uhum, e algumas lojas também, né, eles já querem que a gente deixe um ponto de coleta nessas empresas ou lojas, né.
Que legal.
A gente já conseguiu fazer isso aí, né, mas a gente tem dois pontos de entrega desses bichinhos de pelúcia aqui em Manaus, né, uhum, que seria aqui mesmo no refúgio, uhum, né, no refúgio da Vida Silvestre, ou na sede da Secretaria de Meio Ambiente, na SEMAS, que fica na Vila da Prata. Né?
Agora, então, se alguém está te ouvindo, a gente sabe que nossa rádio é ouvida em todo o Brasil, e se alguém quiser, de repente, fazer contato pela internet, dá para achar vocês também.
Sim, sim, dá para ter a página da SEMAS. Né? Uhum. A gente também tem um número para contato, que uhum, é o nosso número do refúgio, que qualquer pessoa pode entrar em contato. Né? E a gente funciona de segunda a sexta, né, das 8 às 17 horas, né? O telefone é DDD 92 3618 9345.
Maravilha. Daniel, olha, vocês estão de parabéns, não só por melhorar a vida desses bichinhos, né? Por, enfim, ajudar mesmo e fazer com que eles tenham uma vida mais bacana, né? Uma qualidade de vida maior, mas principalmente por sensibilizar mesmo a população. Acho que isso é um legado que vocês estão deixando. Parabéns mesmo, vida longa ao projeto aí, tá bom? Um beijo grande para todo mundo que faz parte aí do refúgio, tá bom?
Tá ok, eu que agradeço a oportunidade de tentar falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Eu trabalho aqui a Secretaria de Meio Ambiente, através da Prefeitura de Manaus, está desenvolvendo, e a gente tem essa preocupação enorme, não só de fiscalizar algumas coisas, mas também de orientar, de conscientizar a população. Né? Uhum. A gente acredita que esse ainda é um ponto que tem que ser batido, a conscientização, a educação da população. Né? E é um ponto que eu acredito que também que pode dar um resultado satisfatório para a gente.
Concordo.
E para os animais também, e também para a preservação de algumas espécies que estão correndo risco de extinção.
Concordo com você, Daniel. Olha, um abraço muito grande, muito obrigada pela participação aqui na Tarde Nacional. Tchau, tchau. Conversamos então com o Daniel Grijó Cavalcante, médico veterinário e gestor do Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheiras. Gente, muito bonito o trabalho desse pessoal. Quem quiser, né, o Daniel deu aí os caminhos para quem queira também colaborar, doar um bichinho de pelúcia. Mas o mais importante é que a gente não aceite que esses bichinhos sejam separados das mães, né? Sejam retirados do seu ambiente aí, retirados da natureza. Acho que essa é uma causa para todo mundo brigar, né, gente?